Brasileira enviou a pré-lista da Copa, daqueles que serão selecionados para vestir a amarelinha, e enviou para a FIFA quem está aí entre os cotados. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, enviou essa pré-lista e entre os nomes estão Neymar, Estevão e o zagueiro também Thiago Silva. Esses são nomes que não vêm sendo convocados. E aí, minha gente, você é a favor ou contra essa convocação? Neymar de volta com a amarelinha, hein? Polêmico, ainda mais depois que ele resolveu brigar com o filho de Robinho, Robinho Júnior. Situação azedou de vez. Mas, fato é, minha gente, Neymar está na lista de pré-convocados. Os atletas que ficaram de fora dessa relação, ressaltou a publicação, não poderão integrar a lista dos 26 para o Mundial, que será divulgada a lista oficial, a lista final, no dia 18 de maio, ou seja, daqui a uma semaninha. Atenção, hein? A relação inicial não será publicada pela CBF nem pela FIFA. Pelo regulamento da entidade, essa relação maior, ela não é publicada na sua íntegra. E alguns sites tiveram acesso, na verdade. A pré-lista serve para cobrir possíveis mudanças também em questões técnicas que possam ser feitas antes do período da Copa do Mundo. É o caso de Estevão, atacante do Chelsea, que se recupera de uma lesão na coxa direita e ainda tenta garantir presença no torneio. Já Neymar e Thiago Silva aparecem como opções avaliadas pela comissão técnica. O camisa 10 não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. E ficou fora de todas as convocações de Ancelotti até aqui. Thiago Silva, por sua vez, zagueiro, muitas vezes capitão do Brasil, inclusive na Copa de 2014, já apresenta 41 anos e não joga pelo Brasil desde a última Copa do Mundo, mas também está nesta pré-lista que é maior. O defensor trabalhou com Ancelotti no Paris Saint-Germain em 2012, então não deixa de ser um dos nomes aí ventilados, inclusive nesta última pré-lista. Diante dos problemas defensivos da equipe e da lesão de Éder Militão, o zagueiro entra também no radar. Apesar do mistério para a convocação definitiva, todo mundo está nervoso para saber quem pode trazer o Hexa para a nossa amarelinha. A base da seleção para o Mundial já está praticamente definida pela comissão técnica e a gente vai, claro, anunciando aqui no nosso É Notícia. A Copa do Mundo começa exatamente daqui a um mês, às 4 da tarde, ou seja, neste horário daqui a um mês já vai estar encerrando a partida que marca o início da Copa do Mundo, ou seja, a partida entre México e África do Sul, às 4 da tarde, pelo Grupo A, acontece a primeira partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, e o Brasil tem o seu primeiro confronto, tem sua lista final divulgada daqui a uma semana. E seu primeiro amistoso, Brasil e Panamá, às 5 da tarde, no dia 31 de maio. Depois Brasil e Egito, em 6 de junho, às 7 da noite. E aí sim, bola valendo dia 13 de junho. Partida Brasil e Marrocos, mas o Brasil vai estar jogando aí muitas vezes final de semana, muitas vezes fora do horário comercial, então para quem quer ter folga, não vai ser essa Copa do Mundo que nós vamos poder jogar tudo para cima não, viu? Setor, minha gente, comercial já está de olho na escala 6x1, tá debatendo esse assunto, saindo um pouquinho aqui do futebol, indo para nossa economia. A Associação Comercial da Bahia foi palco mais uma vez de um dos debates sobre a proposta de emenda à Constituição que visa extinguir a jornada de trabalho 6x1. O encontro reuniu o relator da PEC, o deputado federal baiano Léo Prats, e lideranças dos setores estratégicos, como indústria, varejo, construção civil e alimentação, todos os setores aqui relacionados com a Bahia. O tom da reunião foi de alerta. Foi essa a preocupação que trouxe o empresariado. O empresariado entende que é importante a medida, mas que para a economia precisa ser feito com a transição correta. O setor também ainda debate um outro ponto, que é a preservação da negociação coletiva, permitindo que sindicatos e empresas ajustem seus modelos nesse período de transição para cada uma de suas áreas. O deputado Léo Prats, que está lá na Câmara debatendo esse assunto, um dos relatores, esteve presente e vai levar esses assuntos, esses debates lá para Brasília, na tramitação do projeto. Vocês acompanharam, minha gente? Nesse último final de semana, chocolates amargos e meio amargos deixarão de existir no Brasil após uma sanção de lei federal feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira. O texto publicado no Diário Oficial estabelece uma quantidade mínima de cacau nos produtos, o que interfere não apenas na formulação, mas também na rotulagem. A legislação estabelece que os produtos vendidos no Brasil, sejam eles nacionais ou importados, deverão apresentar o percentual de cacau na embalagem de forma legível, ocupando ao menos 15% da área frontal, para facilitar a visualização do consumidor, e vai extinguir com isso os rótulos amargo e meio amargo. Assim, qualquer conteúdo que possa induzir o consumidor ao erro está proibido. Então, a partir de agora, vai ter na frente condições mínimas de porcentagem, é necessário ao menos 35% de cacau, ao leite, ao menos 25% de cacau, e o chocolate branco, ao menos 20% de manteiga de cacau. Chocolate em pó, 32% de sólidos de cacau. E aí vai ter essa porcentagem na frente, deixando de existir aquelas nomenclaturas como amargo, meio amargo, que podem induzir o consumidor a uma dúvida de qual será a porcentagem, de quantos por cento tem na prática de cacau. Porque pode colocar como amargo e não ser na prática amargo. Ser apenas a marca induzindo a isso. Enfim, debate que foi aprovado agora já, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos para um rápido intervalo ao som de Tim Maia e voltamos já, viu, com muito mais informação. Nós vamos ter uma conversa com a nossa psicóloga Amanda Bianchini. É já já.
Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Aquele adeus não pude dar. Você marcou minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Desta sombra, em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Gostava tanto de você.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Ei, você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Teixeira de Freitas? Sim, tem um colégio de tempo integral Rui Barbosa. Tá feito! E o Hospital Costa das Baleias também. Tá feito! E em Brumado, tem a Unidade Básica de Saúde Dr. José Clemente. Tá feito! Tem mais qualidade de vida chegando em Anagé e Caetité, com sistema de abastecimento de água. Tá feito! Ah, e na capital, tá chegando o TCA, o Teatro da Bahia. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oração do ano jubilar arquidiocesano. Ó Trindade Santa, nós vos louvamos pelos 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia e pelos 350 anos de sua elevação à arquidiocese. Por tudo, nós vos damos graças pelo vosso infinito amor manifestado em nossa história, pelos que se dedicaram a edificar a Igreja Primacial do Brasil desde os primórdios, confiante no Santíssimo Salvador, o amado Senhor do Bonfim. Nós nos agradecemos pela fé professada, celebrada e vivida ao longo dos séculos. A vós confiamos a vida e a missão de nossa Igreja, com a esperança que brota da fé. Nós renovamos o compromisso de caminhar unidos e de evangelizar a todos com novo ardor missionário. Nós os suplicamos as bênçãos para que este ano jubilar arquidiocesano produza muitos frutos em nossa igreja, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de São Francisco Xavier, de Santa Dulce dos Pobres e da Beata Lindalva. Amém.
Você está ouvindo É Notícia.
Cinco horas e 41 minutos, estamos de volta com Nossa Notícia. Eu sou João Tran, vou fazer companhia a você até 6 da tarde. E agora comigo, Amanda Bianchini, nossa psicóloga aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Amanda, ótimo falar com você. Que bom a gente fazer essa sintonia para falar de nossos sentimentos e aprender tanto como sempre com você. Seja bem-vinda.
Olá, João. Você me vê, me escuta direitinho.
Já estamos aqui te escutando, agora tá faltando vídeo, ainda não estamos com a sua Pronto. Imagem.
A gente vai indo aqui, enquanto isso eu vou tentando liberar essa câmera.
Perfeito, é, nossa tecnologia também curtando distâncias, mas Exato. A gente já está aqui. E a Amanda Bianchini, ela que é nossa colunista, ontem foi o nosso Dia das Mães, uma data tão importante, uma data tão simbólica. Mas também a gente pode pensar e repensar o nosso sentimento da maternidade, a nossa relação com isso. A mãe é muitas vezes a primeira referência afetiva de muita gente. Agora sim, já vendo muito bem você, que alegria.
Olá.
Qual o impacto dessa primeira relação afetiva? Como é que essa relação molda também cada um de nós?
Então, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Celso. Esse é um tema muito importante, né, da gente conversar. A mãe, ela costuma ser o primeiro vínculo que a gente forma na vida. É, e esse vínculo, ele funciona como uma espécie de molde interno. A psicologia tem uma teoria que existe dentro da psicologia, que é a teoria do apego. Então, a gente chama isso de apego, de vínculo. E a qualidade desse apego vai influenciar como a pessoa aprende a confiar, a receber afeto, a lidar com conflitos ao longo da vida. Se esse vínculo foi seguro, uma mãe presente que acolhia e respondia às necessidades da criança, o adulto, ele tende a se relacionar com mais confiança. Consegue ser íntimo sem ter medo, sem ter medo, por exemplo, de ser abandonado. Agora, quando esse vínculo for instável ou frio, a pessoa, ela pode crescer buscando validação o tempo todo, ou ao contrário, se fechando para não se machucar. Mas acho que é importante frisar que isso não é destino. A gente pode ressignificar esses padrões, muitas vezes com a terapia, né? Com o caminho do autoconhecimento, com relacionamentos saudáveis que vão reparando, digamos assim, o que ficou incompleto.
Uhum. Agora, muitas vezes, como você comentou, nem sempre essa relação que é tão marcante, tão importante, ela é pautada somente de paz, de tranquilidade. Como é também conviver nesse espaço que é muitas vezes de amor, mas em determinados momentos também de conflitos ou de divergências?
Eu acho que é importante, João, a gente falar que todo conflito, ele é natural e, inclusive, é saudável de existir nas relações. Esse é um primeiro ponto. Importante sempre a gente lembrar que, apesar da mãe, do pai, da família, né, que cuida desse filho, ter expectativas de como ele vai ser, quais caminhos ele vai trilhar, que a gente está lidando ali com um ser à parte. Mas os conflitos em si, eles são importantes para a relação. Eu acho que é importante a gente, quando a gente entra nesse tópico do conflito, a gente frisar a importância da gente desenvolver bons diálogos. O segredo Na relação pais e filhos, vai ser sempre o diálogo, e claro, um diálogo que vai se adaptando de acordo com as necessidades desse ser humano. Uhum. Então, né, cada fase exige um tipo de diálogo, existe uma forma de lidar com esses conflitos. Mas uma relação saudável, ela com certeza e sem problema algum, vai existir conflitos.
Com certeza. Minha gente, vocês que estão chegando agora na nossa Rádio Excelsior 106.7, nós estamos conversando com a Amanda Bianchini, aquela que é psicóloga, e nos ajudando também a tratar desse tema tão importante. Dia das Mães é uma data muito festiva, de muito acolhimento e muito afetuoso, mas sempre bom a gente pensar nessa nossa relação com a maternidade. Inclusive, um dos debates também é sobre ter uma mãe presente, algo que é tão bom, tão importante para o nosso desenvolvimento, mas até para a mãe, inclusive, a linha de ser uma mãe super protetora. O que pode gerar também esses casos de super proteção e como ser presente, mas garantir também a independência do filho, garantir também esse outro espaço.
Maravilha. Existe uma enorme diferença entre ser uma mãe presente e uma mãe super protetora, e vale muito a gente clarear isso, porque muita mãe confunde as duas coisas com amor. A mãe presente está disponível emocionalmente, ela ouve, ela acolhe quando o filho precisa, mas ela também consegue deixar o filho errar, se frustrar, tentar de novo. Ela confia no processo de crescimento. Eu acho que isso é um ponto muito, muito valioso, porque a mãe superprotetora, ela age como se o mundo fosse perigoso demais para o filho enfrentar sozinho. Então, ela resolve o que o filho poderia resolver, ela fala pelo filho, protege das frustrações que são necessárias para o desenvolvimento. O paradoxo é que, ao tentar proteger, ela acaba gerando exatamente o que ela tem medo, que é um filho inseguro, que não acredita na própria capacidade. Eu acho que um exemplo simples disso é, por exemplo, uma criança que cai no parquinho. Uma mãe presente, ela pode ir pelo caminho do "você está bem? Quer me ajuda?" e espera ali também o filho responder a essa situação. Já a mãe super protetora, ela corre antes da criança levantar, ela já vai soprando o joelho, dizendo que foi culpa do chão, enfim. Então, a gente deve cuidar das nossas crianças, deve cuidar dos filhos, prestar suporte, mas também permitir que esse ser humano encontre seus caminhos. Então, mais uma vez, para frisar, é sobre confiar no processo de crescimento do filho. Vem aí a grande divisão dessas duas possibilidades, entre ser presente e ser super protetora.
E claro que não é fácil, né? Educar é sempre um desafio diário, deve ser um grande dilema, inclusive, principalmente, esse processo surge muitas vezes quando os filhos estão nessa fase de crescimento. Quando é bebê, a mãe faz tudo pelo filho. E aos poucos a criança vai crescendo e vai tornando também possível a sua independência. Como é que a mãe pode lidar também com esse processo de crescimento para até não sentir, por exemplo, aquele ninho vazio, para poder ajudar o seu filho também, mas lidar bem emocionalmente, si própria, com esse processo?
Eu acho que o crescimento de um filho, eu acredito, na verdade, que o crescimento de um filho é um dos processos mais bonitos e mais dolorosos ao mesmo tempo. Porque crescer significa ir se separando. E aí é onde entra a necessidade de aprender a soltar por etapas. Primeiro é o bebê, que vira criança, né, e passa a querer fazer as coisas sozinho. Depois é o adolescente, que fecha a porta do quarto e não conta mais tudo o que está acontecendo. Depois é o adulto, que vai embora, que forma sua própria família. E cada uma dessas fases, ela pode despertar na mãe uma sensação de perda, de "não sou mais tão necessária". E aí existe um risco. Algumas mães interpretam esse afastamento como rejeição e reagem se aproximando demais, inclusive gerando conflito. Quando, na verdade, é exatamente o contrário do que o filho precisa naquele momento. A mãe que lida bem com o crescimento do filho é aquela que foi construindo também uma identidade própria além da maternidade, que tem suas amizades, seus projetos, seus desejos. Assim, o crescimento do filho não é um vazio, mas sim uma transformação do vínculo. E claro que eu estou falando tudo isso aqui, entendendo também as limitações de muitas mães, né? Falar da necessidade dessa criação de uma identidade para além da maternidade é um tanto desafiador quando a gente pensa em tantas mães que criam seus filhos sozinhas, que não têm rede de apoio, enfim. Eu entendo, a maternidade por si só é um grande desafio, mas é importante a gente lembrar desses pontos até para que essas mães sejam relembradas dessa necessidade, né? Tanto de confiar nesse processo de crescimento e passar por essa dor que é ver um filho crescer, mas também se lembrar dessas outras tantas facetas que ela carrega em si, que são tão importantes quanto ser mãe.
E muitas vezes esse processo da maternidade é acompanhado com a culpa. A mãe sente culpa. A gente recebeu até a jornalista Adriana Oliveira aqui, que acordava 4h30 da manhã, tinha que estar no trabalho 4h30 da manhã, e ela falava que sentia culpa comprar um suco de caixinha, ao invés de ter tempo de fazer um suco saudável e tudo mais para o seu filho. Como lidar com esse processo de culpa, inclusive para a mãe poder dedicar tempo para si mesma, garantir, né, que tenha essa criação de identidade, como você muito bem falou, mas ao mesmo tempo não nutrir esse outro sentimento que normalmente norteia também a maternidade?
Sim, essa culpa é muito real, né? É real e é muito comum. E ela tem um nome, é o mito do sacrifício materno. A ideia de que uma mãe, uma boa mãe, se apaga, abre mão e nunca reclama. Só que uma mãe esgotada, ela não consegue também estar presente de verdade. Ela está lá no corpo, mas não está lá emocionalmente. Os filhos percebem isso. E aí é onde a gente vai bater numa tecla que, na teoria, eu entendo muitas mães, né, relatarem que é muito, muito fácil, mas na prática ser muito difícil, que é: cuidar de si não é egoísmo. Na verdade, é uma das formas mais concretas de cuidar do filho. Quando a mãe ela consegue ter espaço de autocuidado, né, uma atividade que ela gosta de fazer, um hobby, as mães que conseguem fazer terapia, tempo para respirar, tempo para se curtir, ela volta mais inteira. Ela volta, muitas vezes pode voltar até mais paciente, mais amorosa. Uma imagem que eu gosto de usar é a seguinte: no avião eles pedem para a gente primeiro colocar a nossa máscara de oxigênio para depois ajudar as crianças, as pessoas que precisam de ajuda. Não porque você é mais importante, mas porque se você desmaiar, se você não tiver oxigênio, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então é mais ou menos nessa lógica. É importante que a gente coloque nossas máscaras de oxigênio, que a gente busque os nossos espaços de respiro para que a gente possa dar suporte para quem está ao lado. E aí é onde eu vou sempre bater na tecla e repetir: uma maternidade saudável, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de comunidade. Então, se você é uma pessoa que não é mãe, mas convive com outras mães, se disponibilize para essa rede de apoio. Esse é o pedido que eu sempre escuto as mães que eu atendo, as mães que eu convivo fazendo, né? A necessidade da rede de apoio, justamente para que todo esse cuidado possa ser possível e a culpa, né, quem sabe um dia virar só uma lembrança nossa. Nossa, lembra quando ser mãe era carregar uma culpa imensa, enfim.
Olha, nosso tempo vai chegando ao fim, mas eu queria trazer aqui também, compartilhar um sentimento aqui do nosso chat, que nossa Célia Santos está comentando sobre o sentimento do luto também. Tem 3 anos que a mãe dela faleceu e que ela ainda sente muito essa data do Dia das Mães, porque era um momento em que todo mundo se reunia na casa da mãe, inclusive. Esse sentimento do luto, ela está perguntando, ainda pode persistir ao longo de anos, 3 anos que a mãe faleceu, após 3 anos ainda pode ser esse sentimento do luto?
Sim. Célia, primeiramente, meus sentimentos. Eu imagino que seja uma data difícil para ti. E assim, quando a gente vai falar do luto, é importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente perde alguém, a gente fica enlutado pelo resto da nossa vida. O luto, na verdade, é algo que a gente vai conviver para sempre, até que nós sejamos a pessoa que vai partir. O ponto é que o luto, ele pode ser um luto complicado, aí precisa realmente de um acompanhamento, de uma avaliação de um profissional, mas ele é como aquela feridinha que, às vezes, ela já está cicatrizada o suficiente para eu nem lembrar mais que ela existe, e às vezes não, ela ainda está ali, quando bate, dói. Então, as lembranças, essas datas marcantes, né, depender de como você vivia tudo isso, vai tocar num lugar importante. Então, apesar de ter 3 anos, por exemplo, que a sua mãe partiu, vivenciar esse luto, por exemplo, nessa data, ou no aniversário dela, no seu, enfim, é totalmente natural, está tudo bem. O luto, ele não precisa, não deve ser superado. O luto, ele precisa ser vivido para que a gente encontre os nossos caminhos de ressignificar, os nossos caminhos de viver essas datas, seja ela com dor, seja ela com felicidade. Mas é isso.
Maravilha, Amanda. Muito obrigado, viu, pelo papo, pelas orientações. Que bom contar com você aqui, sempre com essa nossa sessão, nossa notícia. Muito obrigado, viu?
Obrigada, João. Rapidinho, antes de terminar, eu quero deixar aqui uma coisa. Ontem eu mandei uma mensagem para as mulheres, para as mães que eu amo, e eu quero trazer um pouco dela para cá, porque eu acho que cabe. Para vocês que já passaram por muita dor e muita felicidade quando o assunto é maternal, meu desejo é que o mundo cuide melhor de cada uma, que as pessoas ao redor enxerguem o quanto vocês são potentes. E na mesma medida, não esqueçam que vocês também precisam de descanso, proteção e cuidado. Então, feliz Dia das Mães para quem está com os seus no colo, para aquelas que olham para o céu para lembrar dos seus filhos, para quem também escolheu maternar aqueles que são de outra espécie. E se não for feliz, tá tudo bem também, tá? Às vezes é um dia doloroso, difícil, um dia que a gente queria que não existisse, e isso também é válido. Que seja o dia possível para cada uma de vocês. Muito obrigada, João. Muito obrigada aos ouvintes que estão aqui conosco.
Obrigado, viu? Até a próxima.
Até, João.
A gente vai ficando por aqui, viu? Obrigado pela companhia. Amanhã às 5 da tarde a gente tá de volta. Uma boa noite. Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Senhor, nós somos vossas ovelhas. Nós somos o vosso rebanho. Quem aceita passar pela porta que é o próprio Jesus será sempre bem acolhido e encontrará salvação. Ele mesmo disse: quem passar por mim será salvo. Essa atitude de abertura confere à Igreja aquele caráter de universalidade que lhe foi imprimido pelo seu fundador, por Jesus Cristo. Aquele dinamismo que a torna viva e fecunda. O livro do Apocalipse nos apresenta a glória do Cordeiro rodeado de imensa multidão, que ninguém pode contar, de toda nação, tribo, povo e língua. É a confirmação mais bela e confortadora desta universalidade da salvação. O Cordeiro deixa de ser o conduzido e passa a ser o condutor, o pastor. Ao centro da visão profética de João, Jesus aparece como esta figura do Cordeiro, que é o pastor. Ele nos salvou com seu sangue, nos salvou e alvejou as nossas vestes na sua roupa, na sua humanidade por nós assumida. Mas é ele quem nos guia à eternidade. Então, os que vieram da grande tribulação, o trabalho para conservar e defender a fé em meio aos sofrimentos da vida terrena, não sofrerão mais, porque é o Cordeiro quem será seu pastor. Ele os guiará às fontes das águas vivas. É esta vida eterna que o bom pastor promete às suas ovelhas. E concluamos mais uma vez a nossa oração, rezando juntos com o bem-aventurado Charles de Foucault, o santo Charles de Foucault. Senhor, que eu passe por vós, amando-vos de todo o coração. Que eu passe por vós, minha porta, imitando-vos. Passe por vós, obedecendo-vos. As ovelhas estão unidas a seu pastor, porque o olham, seguem-no, obedecem-lhe. O exemplo delas, que eu vos siga, que eu vos ame, ó meu divino pastor, e que eu vos olhe pela contemplação, vos siga pela imitação e vos obedeça no amor. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, que Ele nos guarde de todo mal, mostre-nos a sua face e se compadeça de nós, volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Espírito Santo. Amém.
FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pets.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Ah, boa noite, tudo bem? São 6h08, 6h08, boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora junto comigo, eu, Luiz Henrique e Yasmin Guimarães. Boa noite para todos. Começando a semana, segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Desejando que a sua semana seja uma semana próspera, seja uma semana abençoada, uma semana de oportunidades. Hoje, dia 11 de maio, eu sei de que algo se comemora nessa data, Yasmin Guimarães. Dia do Reggae!
Exatamente.
Ah, tem mais alguma coisa?
Tem sim, o dia da integração do telegráfico no Brasil. São as duas comemorações de hoje. É, no mercado financeiro, o dólar terminou, encerrou o dia com um valor de R$ 4,89. O euro, R$ 5,76. E o ouro, R$ 744,32. É, 6 cidades baianas estão em epidemia de dengue. Segundo as informações pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, nesta segunda-feira são elas as cidades Alagoinhas, Campo Alegre de Lourdes, Maraú, Remanso, Santa Maria da Vitória e Uaú. Outras 9 cidades, que é Araci, Aramari, Aratuípe, Buritirama, Casa Nova, Curaçá, Ituíba, Mucugê e Teodoro Sampaio, estão em situações de risco, enquanto 49 estão em alerta. Conforme a CESAP, em 2026, a Bahia registrou uma redução de 41% no caso de provável de dengue. Além, até esta segunda-feira, foram notificados 10.162 casos e 4 óbitos, enquanto no mesmo período de 2025 foram registrados 17.236 casos e 5 mortes. No dia 4 de maio, a Prefeitura de Alagoinhas declarou situação de emergência em saúde pública após o aumento de casos suspeitos de arbovirose no município. A medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do município. Segundo dados divulgados pela gestão municipal, entre o 1º de janeiro e 29 de abril deste ano, foram registrados 1.374 casos suspeitos de doenças transmitidas pelo mosquito aéreo egípcio. De total de notificações, nas primeiras 16 semanas do ano, a cidade contabilizou 65 casos confirmados de dengue, 129 de chikungunya e 4 de zika.
Essa questão das chikungunya e zika é muito importante que as pessoas estejam atentas. A vacinação já está disponível praticamente no país inteiro, mas muita gente não teve o devido cuidado de se vacinar. Bem, nosso programa, a gente vai fazer uma alteração hoje, nós vamos começar falando sobre algo muito importante, que são as novas gerações. A gente vai saber de Fábio Rocha se por acaso elas querem ou não assumir determinadas posições de liderança. Essa turma quer ter responsabilidade, não quer, está todo mundo na Hollywood, só quer saber de quê mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre isso em carreira. Já chegou, já está por aqui, já chegou Fábio Rocha. Fábio, boa noite, tudo bem? Estamos aqui começando a semana, dia 11 de maio. A gente vai estar falando de um tema importante, querendo saber se as novas gerações querem assumir posições de liderança. Até porque a gente tem a referência que a gente tem de uma turma aí que não querem nada com a Voz do Brasil. Mas pode ser que nesse segmento, na área em que você atua, né, quando você tem muito mais experiência, muito mais vivência, o que é que você sente nessas reuniões que você tem nas empresas, que envolve familiares? A nova geração tem interesse em ocupar um espaço de destaque, de ser um gestor da empresa, de assumir tudo? Boa noite, Fábio. Tudo bem?
Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, ouvintes da Cardeal. Tudo bem não, né? Você sabe que tudo bem não está, né? Nosso Bahia vai mal, obrigado. Com o narcisista do Rogério Ceni, é até uma boa conexão para falar de referências de líderes. Mas vamos lá, sua colocação inicial aí já traz um pouco o tom da temática. E eu vou me permitir aqui falar um pouquinho mais, no primeiro momento, da relação das novas gerações com a liderança e depois, um pouquinho mais à frente, a gente traz números que vão, de uma certa forma, trazer confirmações ou não dessa rejeição a exercer posições de liderança. Primeira coisa, que é fato, hoje é algo mais do que consolidado, e quando se fala de novas gerações, independente de terminologias Z, milênio, alfa, ou seja, né, por exemplo, a Z são pessoas nascidas em 1997, então são pessoas aí na faixa dos 29 anos, 30 anos. Então, um fato consolidado é que as novas gerações não aceitam, têm uma grande resistência àquele padrão de liderança, comando, controle. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em regra geral, é uma liderança muito autoritária, é uma liderança, muitas vezes, até de caráter desrespeitoso na sua maneira de comunicar. É uma liderança que alguns chegam a dizer, e usar um termo também que é muito comum na área de gestão de pessoas, que é uma liderança tóxica. E é uma liderança, de uma certa forma, que tem aquela ideia que, assim, eu lidero assim, e as pessoas se acostumem. Eu cheguei de mau humor e as pessoas vão aceitar isso. Então, de uma certa forma, toda vez que a gente vai fazer uma escuta, a gente vai olhar pesquisas, a gente vai bater um papo, rodas de conversa com essas representantes dessas novas gerações, independente da variação etária gigante, turma dos 20, a turma dos 30 e por aí vai, você percebe claramente que eles valorizam bom ambiente, respeito, valorização e reconhecimento. E é impossível a gente desassociar o exercício da liderança desses aspectos. Eles valorizam muito feedback, eles valorizam muito aquele líder que os inspira, que o influencia, aquele líder que é capaz, de uma certa forma, de me formar e me desenvolver. Então, daí, Luiz Henrique, a gente pode fazer o gancho para responder de forma muito direta para você, que como, né, o exercício da liderança hoje ainda está muito associado a práticas e conceitos do passado, e eles percebem o exercício da liderança como algo que é o contrário de qualidade de vida, de flexibilidade, autonomia, são pessoas escravas do trabalho, são pessoas que têm um nível de sobrecarga do trabalho, são pessoas que têm um nível de estresse, e aí vem toda a questão de saúde mental, são pessoas que muitas vezes ficam refém, e tem gente que diz com muito orgulho, não tiro férias há 5 anos, e aí juridicamente resolve com a empresa, né, do ponto de vista formal, mas na prática não tira férias. É aquela pessoa que não pode... Hoje a gente não diz desligar o celular, né? Hoje ela não pode se desconectar em nenhum momento. Então, de uma certa forma, fica muito claro que não é que elas rejeitam, independente do que as pesquisas dizem, eu vou comentar mais à frente, exercer a posição de liderança. Mas elas criaram uma verdadeira aversão ao exercício da liderança para esses dois aspectos. Um padrão de comportamento contrário ao que elas esperam desse novo líder e, ao mesmo tempo, a ideia que ao assumir liderança eu estou ferrado, falando português claro. Vem estresse, vem burnout, vem zero de qualidade de vida, vem aquela ideia da pessoa que nunca desliga e por aí vai.
Você tocou num ponto muito importante. A sensação é que eles querem gerir de uma forma diferenciada, sem ter aquele mesmo compromisso que os pais talvez tivessem, que outras pessoas que tinham essa função de liderança. Eles querem uma coisa mais moderna, né? Querem uma coisa mais leve, mas não querem ficar preso. Como resolver isso, Fábio? Maravilha. Como é que você prepara um jovem para que ele possa assumir essa liderança sem ter essa obsessão com os nossos antigos ou que os nossos antepassados tinham em permanecer dentro da empresa sexta, sábado, domingo, todo dia, não sei o que, aquela agonia. Como é que você vai gerir isso? Como preparar essa turma?
Perfeito. E essa pergunta sua faz com que eu, inclusive, retome de uma maneira mais adequada um pouco que você colocou. Será que, como a gente dizia no popular, né, e diz até hoje, será que essas novas gerações querem viver no mole, viverem no bem bom, né? Não querem assumir responsabilidade? Então, eu não gosto do estereótipo, aquela ideia que, porque eu tenho tal faixa etária, porque eu nasci em tal lugar, porque etc, 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 né? Eu sou assim, mas de uma certa forma, as novas gerações realmente, elas não têm uma relação com o trabalho como as gerações, por exemplo, minha, eu tenho 54 anos, tinham aquela ideia do engolir o sapo, aquela ideia de uma certa forma que seria natural virar uma noite, muitas vezes se sacrificar, mesmo sem ter uma ideia concreta de um retorno a curto prazo. São gerações muito imediatistas, são gerações realmente que buscam, e elas estão corretas em muitos aspectos, um equilíbrio maior entre vida pessoal e carreira. Então, de uma certa forma, isso depende muito de região do país, isso depende muito de classe social, isso depende muito do modelo mental dessas novas gerações, né? Depende muito da formação, né? Que às vezes a gente esquece de comentar de casa. Então, de uma certa maneira, você tem sim, Luiz Henrique, sendo claro, pessoas que muitas vezes, e aí tem uma confusão grande aí da entrevista do Zema, o Zema, candidato a presidente do Brasil, governador do Rio de Janeiro, dá de Minas Gerais, dá uma entrevista do Canal Livre, e ele coloca que tem muito marmanjo sem fazer nada, falando das políticas e benefícios sociais aí colocados. Então, de uma certa forma, sim, tem pessoas que muitas vezes estão associando a sua carreira profissional a atividades que não estão ligadas à líder. E a gente tem vivido experiências, eu falei isso semana passada, do programa de preparação de sucessores, então você olha muito mais o potencial do que a pessoa está pronta, e ao mesmo tempo entender que sim, apesar do bom ambiente, vai ter que ter cobrança, vai ter que ter dia que vai virar a noite, vai ter que final de semana vai ter que trabalhar, então assim, que há, na verdade, a necessidade de um equilíbrio. Nem tanto como era na nossa geração, onde você, de uma certa forma, dizia, quando eu me aposentar, eu vou curtir a vida, nem pode ser essa ideia que eu não vou abrir mão de curtir a vida nunca.
Ô, Fábio, boa noite. Existe...
Então, a preparação dessas ideias... Oi, pode falar.
Ah, desculpa, não, pode completar?
Não, pode falar. Não,
existe tranquilo. Conflito entre essas gerações no exercício da liderança? Como é que ela aparece no dia a dia? Como é visível isso?
Eu quero dar aqui alguns dados bem rápidos para que a gente possa colocar em termos de estatísticas, de pesquisas, o tema que nós estamos tratando aqui. Tem uma consultoria global chamada Robert Walters que diz que 72% dos jovens profissionais, falando em termos de mundo, não tem interesse em cargos de liderança tradicionais. Tá? Já uma pesquisa do Brasil, com um alcance bem menor, 900 jovens brasileiros, revelou que 64% deles querem sim ocupar cargos de liderança, mas de forma diferente. E aí eu poderia citar aqui Gallup e vários outros. Então, de uma certa forma, eu estou muito mais na linha de entender o que elas estão buscando, não no sentido de ter o que me virar para poder fazer essa entrega, mas é um modelo mental diferente. Então, por exemplo, há um mito que o jovem não quer fazer carreira na mesma empresa. Não é verdade. Se ele for valorizado, se ele for reconhecido, se ele entender que tem um plano de carreira, se ele perceber que ele está sendo desafiado, que a comunicação é transparente, ele pode, muitos fazem carreira. Então, a mesma coisa para a liderança. Quanto a isso aí que você colocou, Yasmin, esse elemento do conflito liderado, ou até do conflito da intergeracionalidade, ou seja, a geração... Yasmin?
Caiu a ligação.
Oi, voltei?
Voltou.
Ah, beleza. Então, essa questão sua tem muito a ver com os porquês, né, do que nós estamos tratando aqui. Porque é óbvio, né? Se eu estou numa linha que eu quero ser valorizado, que eu quero ser reconhecido, que eu quero ser ouvido, e o outro líder está naquela linha, diz assim, olha, eu não estou lhe perguntando sua opinião, eu não estou querendo saber o que, que você acha, é para fazer assim, acabou. Né? O famoso manda quem pode, obedece sem juízo. Então esse próprio conflito vai fazendo que ela diga, Deus me livre, assumir a liderança. Se ser líder é ser assim, se a empresa inclusive valoriza, então muitas vezes a gente tem N situações dos trabalhos da Amigos Consultoria Análise de Desenvolvimento de Lideranças, que as pessoas dizem assim, olha, eu estou com um problema sério aqui, a pessoa é um talento, a pessoa entrega resultados, mas ela é um desastre em termos comportamental, ela cria problema onde vai, ela inclusive muitas vezes não nos diz e a gente descobre que ela está colocando gente boa para fora da empresa. Essa equação não bate mais. Eu não posso ter alguém competente tecnicamente na sua atividade como especialista e ser um desastre comportamental, porque o desastre comportamental destrói a técnica. Se vocês são excelentes comunicadores, excelentes jornalistas, excelentes profissionais do rádio, mas vocês dois brigam aí quando fecha a tela, sai, né? Como se diz no bom maionês, o pau come, porrada. Automaticamente, se todo lugar que Luiz Henrique, ou Yasmin, ou Igor vão, tem problema, alguma coisa efetivamente está errado. Então, sua pergunta é muito boa, porque, na verdade, são esses conflitos, são esses distanciamentos, são essa ideia de onde, inclusive, eu não tenho humildade, aí vale para todas as gerações. Eu preciso ter sabedoria e humildade e perceber que essa convivência ela é positiva. Eu vou aprender com a outra geração, eu vou, de uma certa forma, complementar e agregar nas nossas competências. Então, esses conflitos geram, muitas vezes, essa discussão de que eles têm rejeição a assumir posições de liderança. E, olha, chamando a atenção, posições de liderança é muito amplo. Às vezes, ali é um supervisor, às vezes é alguém ali que é líder de uma operação, né, de uma pequena obra.